Jader Barbalho toma posse no Senado.
Projeto que cria cargos para a carreira diplomática deve ser votado no início de 2012 pelo Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Após decisão judicial, o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, tomou posse agora à tarde no lugar de Marinor Brito. Ela afirmou que, apesar da perda do mandato, continua na vida política. A reportagem é de Érica Christian.
Ele assumiu o mandato após o Supremo Tribunal Federal decidir que as novas regras de inelegibilidade não valeram nas eleições de 2010. Apesar de ter sido o segundo colocado na disputa para o Senado, Jader Barbalho não havia sido diplomado porque a lei, até então em vigor, não permitia a candidatura de políticos condenados em segunda instância ou que tivessem renunciado, como foi o caso de Jader Barbalho, que abriu mão do mandato de senador em 2001. Mas em março deste ano, o Supremo decidiu que as regras não valeram para o pleito do ano passado. Na cerimônia de posse, o PMDBista lamentou o tempo perdido, mas se disse favorável à lei da ficha limpa.
E eu terei, portanto, cerca de 7 anos para exercer o mandato de senador pelo Pará e devolver a solidariedade que o povo paraense me concedeu. Não foi uma eleição fácil, porque você concorrer com uma eleição em que a recomendação era você não receber o voto, porque o voto seria nulo e não seria contado, eu jamais havia enfrentado um adversário tão difícil.
Antes de dar posse a Jader Barbalho, a mesa diretora analisou a defesa de Marinor Brito do PSOL, que deixou a vaga. O relator, senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, explicou que não cabia à mesa diretora uma análise do mérito da decisão judicial, apenas o seu cumprimento. Marinor Brito tentou em vão adiar a posse de Jader até que a justiça julgasse outros recursos dela. A ex-senadora afirmou que a saída do Senado não inviabiliza sua carreira política.
Quero agradecer a oportunidade, a confiança. Eu vim para cá e honrei o voto do povo paraense. Tomei decisões importantes e até difíceis. Eu jamais me afastarei da luta em defesa do povo brasileiro.
O plenário do Senado deve votar no início do ano que vem a proposta que prevê a criação de cargos para a carreira diplomática. O objetivo é fortalecer a estrutura do Itamaraty e a política externa brasileira. Repórter Larissa Bortoni.
O projeto prevê a criação de 400 cargos de diplomatas, 1.065 de oficiais de chancelaria e 346 de assistentes de chancelaria. As vagas vão ser preenchidas aos poucos, por meio de concurso público. O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a proposta e lembrou que atualmente o Brasil conta com 223 representações diplomáticas em todo o mundo, entre missões permanentes, repartições consulares e delegações.
Esse projeto tem que ser analisado pelo viés do que representa para o investimento das empresas nacionais, para a ocupação dos espaços econômicos em todas as regiões do mundo. Pelo novo papel estratégico, pelo novo papel político que o Brasil passou a desempenhar no cenário internacional.
Mas o senador Demóstenes Torres, o Democratas de Goiás, disse que as novas contratações vão custar R$600 milhões por ano aos cofres públicos. Para Demóstenes, a medida é inadequada nesse momento de cortes de despesa e de crise econômica internacional.
A criação de 1.293 cargos de diplomatas e oficiais de chancelaria é medida totalmente desarrazoada. Vamos lembrar o seguinte, o mundo passa por uma crise terrível. E qual o principal problema? O equilíbrio fiscal.
Se aprovado no Senado sem modificações, o projeto poderá seguir para a sanção da presidente da República.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que em seu primeiro ano como senador, ele defendeu o setor produtivo, as micro e pequenas empresas e o empreendedorismo.
O senador também tratou de segurança pública. Armando Monteiro entende que o combate à violência exige uma ação mais firme e vigorosa do governo federal.
O Brasil precisa de uma política nacional de segurança pública que ofereça uma mais efetiva articulação dos esforços em todos os níveis para que se possa propiciar ao cidadão um ambiente de segurança minimamente necessário à convivência.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, fez um breve balanço das conquistas do Senado neste ano. Ela disse que entre esses avanços está a adoção de uma política que estabeleceu o reajuste anual do salário mínimo.
Graças a essa política, disse ela, o trabalhador sabe com antecedência como será a evolução de seu salário. Sabe-se hoje, por exemplo, que a partir de janeiro o salário mínimo será de R$ 622.
O salário mínimo, quando foi criado, era um salário mínimo que tinha um poder de compra muito superior ao que nós temos hoje. O objetivo deste governo é devolver ao trabalhador brasileiro o poder de compra do seu salário.
Outro trabalho que mereceu elogio de Vanessa Graziottin foi a CPI, que investiga o tráfico internacional de pessoas. A CPI ainda não encerrou seus trabalhos, mas o relatório parcial já foi entregue.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou os governos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai por tentarem incluir a Venezuela no Mercosul por meio de uma manobra regimental durante a reunião dos chefes de Estado do Bloco Econômico do Cone Sul, em Montevidéu.
Ele acha que essa atitude foi um golpe contra o Congresso do Paraguai, que não concorda com a entrada da Venezuela no Mercosul.
Como presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, Roberto Requião advertiu que os governos não podem decidir a inclusão da Venezuela no bloco sem ouvir o Congresso de seus países.
Fica o meu protesto e o meu voto de solidariedade ao Congresso paraguaio. Em janeiro, a sessão brasileira do Paranasul se somará a parlamentares argentinos e uruguaios. E nós vamos fazer uma visita ao Parlamento paraguaio para conversar sobre a entrada definitiva da Venezuela no Paranasul, que interessa ao Paraguai, interessa ao Brasil, interessa ao Uruguai e interessa à Argentina. Mas atropelamentos não aceitamos em hipótese alguma.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, fez um breve balanço do primeiro ano do governo Dilma Rousseff e criticou, entre outras coisas, o aparelhamento de estatais, de algumas entidades sociais representativas da sociedade e o que chamou de disparada de gastos públicos com excesso de cargos e ministérios.
Ele também destacou o fato de a infraestrutura estar sucateada e a ausência de reformas estruturais.
Sob esse pano de fundo, o balanço do primeiro ano do governo da presidente Dilma Rousseff registra alguns sérios problemas em diversas áreas. A economia sem rumo. Persiste a prática de inscrever irregularmente despesas não executadas como restos a pagar, contrariando frontalmente o princípio da responsabilidade fiscal.
O Senado pode votar em 2012 o projeto que obriga as montadoras a confeccionar o manual do proprietário com a descrição da marca e do código de referência das principais peças do veículo.
O objetivo é facilitar a compra de peças de reposição, além de estimular a concorrência. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Aprovado em novembro de 2010 na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, a proposta que obriga o manual do automóvel a ter os códigos e nomes das principais peças deve passar por pelo menos mais uma comissão no Senado, a de Infraestrutura, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Se o plenário aprovar pedido do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, o projeto também será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Armando Monteiro argumenta que a medida pode trazer custos para as empresas, daí a necessidade de se votar a matéria na CAI. O autor da proposta, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, acredita que os consumidores serão beneficiados, pois com o código de referência é mais fácil buscar as melhores ofertas e prazos na cidade ou mesmo em todo o país pela internet. Ele diz que hoje o proprietário de um automóvel fica nas mãos dos fabricantes.
As grandes marcas, eles compram as peças das autopeças, das indústrias que produzem essas peças e apenas embalam com as marcas das montadoras. Dessa forma, eles vão poder comprar diretamente das produtoras das autopeças.
Por sugestão do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, em vez de constar do manual, que poderia ficar muito volumoso, os códigos das peças poderão estar disponíveis em meio eletrônico. E a medida vai valer não apenas para os carros, mas para motos, caminhões e tratores.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.